Poesia em movimento. Ideias, sentimentos, a arte das palavras, o estado da alma. Poesia em movimento. O que os poetas nos dizem dentro e fora da poesia. Aos domingos, 8 da noite. Produção e apresentação, Rui Robson.
Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Universidade FM 106,9. É com um prazer indescritível que iniciamos agora, para o seu deleite, mais um Poesia em Movimento. O programa que lhe faz refletir e lhe colocar em estado de poesia. Bom, vamos direto ao ponto, já que esse programa já é sucesso. Nosso convidado de hoje dispensa divulgações. Ele é João Pedro Aragão, poeta, escritor, compositor, professor universitário, advogado, especialista em direito de trânsito e muitas coisas más. João Pedro, seja bem-vindo à Rádio Universidade.
Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Universidade, inclusive na Universidade Federal, onde realmente eu vivi grande parte da minha vida como estudante do curso de Direito e outros cursos também que cursei aqui ao longo de muito tempo.
João Pedro, como você procede para que as pessoas não cometam infrações no trânsito?
Bem, eu estou desenvolvendo um projeto com alunos da Universidade Federal do Maranhão, alunos da FACAM e outras universidades, traçando o perfil do nosso motorista, como também entrando nas escolas e em alguns municípios com o projeto Educação para o Trânsito, Educação para a Vida, Educando as Crianças, Reeducando os Pais. Esse projeto tem um largo alcance, porque a gente ensina desde os primeiros passos no trânsito, que a criança, ela já é envolvida no trânsito ainda no ventre da mãe. Então, muitas pessoas estão aí tirando a sua habilitação e sem a preocupação mais importante, que é a questão de abastecer de paz, de harmonia, de solidariedade, tudo isso que é mais importante, que falta para o nosso condutor e o desconhecimento de muitos pedestres.
Isso é incrivelmente pedagógico, não é, querido?
Claro. A educação para o trânsito, ela deve primar, deveria vir em primeiro lugar, certo? Eu digo sempre que o trânsito, para realmente se ter um trânsito seguro, ele tem que estar calcado em três vértices. No caso, a prevenção, que é a educação, a fiscalização, que tem que ser efetiva, e a punição, que tem que ser exemplar. Sem olhar se é filho de Eike Batista, se é jogador do futebol, sem olhar quem é quem. Só assim, com essa fiscalização, com a punição e, acima de tudo, a prevenção, que é traduzida pela educação, a gente vai ter um trânsito seguro e uma paz tão sonhada.
Bom, João Pedro, vamos ao que interessa no nosso programa. Existe em ti a necessidade de escrever?
Bem, eu escrevi muito tempo atrás e deixei guardado no baú as minhas poesias, os meus escritos, certo? E foi somente no ano de 1992, 94, que eu comecei a voltar realmente a escrever e submeti a minha escrita a alguns concursos literários. Primeiramente, eu comecei nos concursos aqui mesmo de São Luís, concurso Cidade de São Luís, onde eu entrei com a poesia Momentos e Fragmentos de Saudades e consegui uma boa classificação, ficando entre os 10 primeiros. Depois, no ano seguinte, em 97, eu entrei com persistência da memória, também concorrendo no Cidade de São Luís, no concurso. E somente em 1998, em São Paulo, eu tirei primeiro lugar com um poema sobre o asilo, que foi lançado no livro Folhas de Outono. Continuei a minha peregrinação procurando concursos públicos pelo resto do Brasil e tive a oportunidade de participar do concurso no Rio Grande do Sul de conto. Eu entrei com o conto Manga Verde com Sal, onde fiquei em segundo lugar, perdendo somente para uma escritora argentina. E mais tarde, já chegando praticamente no ano 2000, eu entrei também em Minas Gerais com A Estrela Que Vi Nascer, que foi um conto que conta a história do Roberto Risse, que foi um artista, no caso um compositor e cantor, que eu descobri lá no Colégio Marista, quando ele tinha 8 anos de idade. É uma história muito interessante que virou um conto.
Nossa, João Pedro, Roberto Risse é uma pérola. É uma pérola da cultura maranhense, você não acha?
Claro, inclusive eu ajudei a lapidar, certo, esse diamante, porque quando eu conheci, foi uma incrível coincidência, a casa dos seus pais, ali na Rua da Saúde, próximo ao Mercado Central, trabalhava com serigrafia. E eu, como presidente do Grêmio do Colégio Marista, fui procurá-lo, justamente seus pais, para confeccionar camisas em relação à Olimpíada Champagnat, que era o movimento que tinha no colégio, tem até hoje, né? E lá eu encontrei, no caso, uma sala fechada onde tinha uma escola de samba que fazia um barulho ensurdecedor, mas com um ritmo bem apurado. E eu perguntei quem escola de samba estava treinando naquele quarto. A minha surpresa foi grande quando ele abriu a porta, era somente uma pessoa cega, na faixa de 8 a 9 anos de idade, com um apito na boca, com as mãos com os maracais e utilizando os calcanhares para fazer a percussão, utilizando uma carteira, sentado em uma carteira. E foi assim que eu me impressionei com o Roberto Risse, ao ponto que eu levei para ele um conjunto de cordas e coloquei no violão que tinha lá, largado no canto da sala. E no mesmo dia, quando eu voltei, o Roberto Risse já dedilhava, já tocava violão. Foi eu posso dizer assim, que foi um milagre, um talento que explodiu realmente. E ele é o que ele é hoje. Tem um reconhecimento, eu diria até nacional.
Esteve com no certeza. Pastão,
esteve no Jô Soares, né? E eu tenho muita honra de ter participado do começo da história dessa estrela que eu vi nascer.
Nós também, aqui da Rádio Universidade, temos muito respeito, temos muita admiração a Roberto Risse. João Pedro, para você, aonde reside a poesia?
Eu diria que a poesia, ela reside na veia, certo? A gente traz na veia, tá? Veia essa que transforma e que transporta o sangue, que tanto bombeia o coração, que é o sentimento, como também o cérebro, que é o pensamento, né? Então, a poesia, ela está em tudo, ela está praticamente na veia, ela está na alma, tá? É através da poesia que a gente dá uma forma escrita que é responsável justamente a dar sentimento e conteúdo descrito pelas palavras. Ela tem praticamente recursos, que a gente sabe, sonoros, que é o ritmo e a rima. E a verdade é que a poesia, ela sai realmente do coração, tá?
E da alma.
E da alma, certo?
E por que eu perguntaria para você agora? Por que certos autores de poemas, de músicas, de poesias se colocam no lugar da mulher?
Tipo, fazendo uma empatia, que seria isso?
Sim,
Em relação às composições,
sim,
tudo isso?
Sim, porque Chico Buarque de Holanda tem uma música, Com Açúcar, Com Afeto, que ele se faz mulher. O nome da música é Com Açúcar, Com Afeto. E ele diz: com açúcar, com afeto, fiz seu doce predileto, para você parar em casa, qual o que, com seu terno mais bonito, você sai, não acredito, quando diz que não se atrasa. Você diz que é operário, vai em busca de um salário para poder me sustentar. Qual o que? No caminho da oficina, há um bar em cada esquina para você comemorar. Sei lá o que, sei que alguém vai sentar junto, você vai puxar assunto discutindo futebol. E ficar olhando as saias de quem vive pelas praias, coloridas pelo sol. Quando a noite enfim cansa, você vem feito criança pra chorar o meu perdão. Qual o quê? Logo vou esquentar seu prato, dou um beijo em seu retrato e abro os meus braços pra você. Explica isso, João.
A gente pode perceber aqui que a inspiração, a emoção tomou conta de ti, e é isso que a poesia faz. Mexe com a gente, mexe com as emoções, porque falar de poesia é falar do cotidiano, é falar da vida, é falar do amor. E esse amor, essa vida, isso jamais se extingue, né? Então pessoas como Chico Buarque, tá? E outros mais procuram fazer isso, tá? Se expressar independente de sexo, de... E colocar a poesia em primeiro lugar na vida da gente.
O artista maranhense, para ser reconhecido, ele precisa sair daqui de São Luís do Maranhão?
Infelizmente, essa é a grande verdade, certo? Tá? Dificilmente a pessoa consegue alçar voos mais altos se ficar restrito somente aqui à nossa cidade, tá? O nosso estado. Então as pessoas têm que ir lá tentar convencer, tá? Até mesmo porque é questão de cultura. Não existe uma certa valorização para o santo de casa, que até foi num programa que vocês têm aqui, né? Que já é um grande incentivador dessa cultura maranhense, o santo de casa, né? Certo? E como eu falei, sabe? Existe essa cultura de não valorização daquilo que é a prata de casa, né? E justamente é isso que a gente tem que mudar. E está mudando, né?
Olha, João Pedro, meu amigo da primeira série A no Marista, eu quero te agradecer pela participação maravilhosa no nosso programa Poesia em Movimento e gostaria que você lesse dois poemas seus.
A minha, eu diria, iniciação como escritor, como poeta, fora os concursos literários, foi ver meu primeiro livro publicado. Eu estou com uma série de livros publicados, são quase 10, considerando coletâneas e considerando os livros individuais. E, no caso, a poesia que eu tirei em primeiro lugar, com 500 escritores, lá no estado de São Paulo, foi a poesia que fala sobre o asilo. E essa poesia tem um significado muito importante na minha vida, porque foi uma inspiração que brotou e eu consegui lembrar os tempos de criança e escrever a poesia sobre o asilo. E, por minha sorte ainda maior, meu livro foi prefaciado pelo nosso grande poeta e escritor, Nauro Machado.
Nossa!
Certo? Então, Nauro Machado
que maravilha.
Me prefaciou, certo? Então, foi uma honra, porque foi a última pessoa, no caso, o último poeta, que ele disse que ia prefaciar um livro, tá? Dificilmente ele aceitava, e ele aceitou porque gostou do conteúdo que ele foi prefaciar.
Que sorte você tem, João Pedro.
E eu estou com um livro aqui em mãos, sei declamar sem o livro, mas para que a memória não venha me falhar, eu vou justamente ler a poesia, no caso a primeira, sobre o asilo. O asilo. A visão da minha janela era a torre da igreja, muito mato após o trilho, cujo barulho do sino e do apito do trem completava a paisagem dos barcos subindo o rio no eterno vai e vem. Do outro lado da margem, anunciando o novo dia, anuis bentivis pardais completava a sinfonia numa alegre cantoria ao redor de um prédio branco, cujo canto era encanto, trazendo saudade e pranto. Quando a tarde serenava, o sol se pondo acenava, a visão era esplendor, os últimos raios brilhando, refletindo o prédio branco, como se fosse avisando, se tem alguém habitando, que o dia já se findou. Mas o prédio branco no mato, guardião da natureza intacto, via chuva e ventania, que a densa mata o escondia, quando havia temporal, sua presença, tempo bom, sua ausência, tempo mau, vinha o prédio, vinha o sol, via o prédio, novo dia, absorto em pensamentos, ouvia o ruído do vento e do rio como lamento. Quem poderia morar ou viver em tal lugar? Sem vizinho ou alimento, seria um ermitão? Seria um excêntrico? Seria tal prédio um convento? Mas logo veio a resposta, tal prédio não era convento. Era passado e futuro se confundindo no tempo. Era, enfim, última morada de quem da vida espera nada, de quem sem parente ou irmão tem companheira a solidão. A visão da minha janela, hoje eu volto a contemplar. O que outrora era felicidade, é agora só saudade, o que faz uma lágrima rolar. Não vejo mais a igreja, não vejo mato após o trilho, não vejo pássaros a cantar. Vejo hoje o São Francisco, sufocando com seu grito, contrastando o pobre e o rico, sem saber onde chegar. Vejo prédios bem bonitos, construídos de granito. Vejo mata de asfalto, torre até de celular, vejo flores de cimento que aumentam meu lamento quando eu fico a relembrar e a recordar. Vejo prédio branco bonito, sombrio, lá do outro lado do rio, hoje muito mais escondido, que agora eu sei, é o asilo, a velhice a esperar.
Lindo, belíssimo, João Pedro, belíssimo. Eu gostaria que você recitasse um outro poema seu.
Bem, eu já estou indo para o meu mais novo livro. Eu vou recitar outro também, que foi classificado em concurso literário, né? Queria dizer que também estou enverendando para a literatura infantil, com o lançamento daqui ao próximo mês, daqui mais ou menos um ou dois meses, do livro O Sapinho Que Não Sabia Pular, em parceria com a minha filha Sophie Marie. Ela, no caso, também começa a enveredar como escritora. Apesar Nossa. De 13 anos de idade, certo? Nós tivemos junto essa obra e é o nosso primeiro lançamento na condição de literatura infantil.
Que maravilha, João Pedro! Que maravilha!
Bem, eu não sei se eu vou agora declamar uma poesia para homenagear nossos colegas, nossa Escola Marista, né? Que é muito famosa essa poesia, ou se eu vou partir para um lado de, no caso, eu tenho que escolher uma das duas, de falar sobre Lar Doce Lar. A do Marista é relembrar toda uma história que, inclusive, nós fizemos parte daquela história.
Com certeza.
Então, acho que vamos botar o Marista, não é isso?
E fique à vontade.
Certo?
Fique à vontade.
Então, eu vou, em homenagem a todos os alunos que passaram pelaquela escola, que foi nosso segundo lar, tá? Onde a saudade faz a gente voltar a ser criança. Marista Brasil. Dia 5 de setembro, dia da juventude da raça, faz tempo, mas me lembro, era dia de eterna graça. Era dia de alegria, o desfile era na praça, na frente a cavalaria, é o marista que passa. Tinha um lugar especial que levava muita emoção, era a banda marcial compassando o coração. Pode o tempo passar, com honra lembro meu pelotão, a garbosamente desfilar, fazendo sua evolução. Meia volta passa em frente, meia volta passa em frente, troca passo contra passo, direita, 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 vou ver, quero ver novamente, a Quinta do Barão, o Chico da Vacaria, a Piscina da Emília atraía a multidão. A Horta do Irmão Rui, o Coral do Itaici, o Picolé do Coquinho, que eu nunca esqueci. Aí o Denê Mendonça, a cantina da Jandira, do baixinho do Coati, do macaco e da onça, imagens vivas em minha lembrança. Do Soares Ludogero, do sorriso do Maneta, do Zé Roxo, Orlando Zé Maria, de um tempo só de alegria. Do irmão Jorge a brigar, da bengala do irmão Luciano, da Olimpíada de Champanhar, das festas de fim de ano. Da velha sineta tocar, do velho pelotão de honra, com Dias, Walter, Ramos e Vá, com Celso Raposo, Arlindo e Adelino a ensaiar. Queremos de novo bem alto gritar a todos os colegas, irmãos e colegas marista. Meia volta passa em frente, meia volta passa em frente, troca passo, contrapasso, direita, direita, volver, continência esquerda, Brasil.
Lindo, lindo, meu Deus, veio à minha memória aquelas polainas que a gente botava, aquela vestimenta que nos deixava tão elegantes, tão orgulhosos.
Dos pelotões de honra.
Exatamente. Eu queria, com muita emoção, João, te agradecer pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço e quero me colocar à disposição para voltar aqui a falar de minhas próximas obras, a falar sobre a vida, a falar sobre o amor, tá? A relembrar o passado e ajudar, no caso, a que as pessoas que, no caso, vivem aqui em São Luís, aqui nesse nosso Brasil, e por que não dizer no mundo, né, possam inserir no seu cotidiano a poesia, ou seja, em outras palavras, inserir o amor.
Obrigado, João. Finalizaremos o programa de hoje com uma poesia dedicada a Maria, Mãe de Jesus, Maria de Nazaré, Maria de Deus, Maria de Jesus. E ela diz assim: eu quero estar sempre assim, abraçado à tua verdade, ao teu amor, que é de tão divino, tão soberano, extermina os meus defeitos, arranca de mim os preconceitos e me deixa nu completamente, como um anjo criança, menino carente, capaz de amar acima de tudo. Ah, maravilhosa mãe do perdão, foram tantas as graças que me tornei teu comparsa nessa incessante luta contra o mal, que para ti é determinação natural, porque carregas o mundo sobre os ombros e vem de Deus o teu poder. És tudo que me conforta, orienta e guia. És a esperança de todos nós. Tu, misericórdia, misericordiosa Mãe Maria. Até o próximo programa Poesia em Movimento.